Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 12 de maio de 2023.
E vamos ao destaque do dia. 1 milhão de vagas a mais para o ensino em tempo integral.
Presidente Lula anuncia no Ceará investimento de 4 bilhões de reais para ampliar esse modelo de ensino.
E afirma que investimento em educação vai trazer desenvolvimento ao país.
Não existe na história da humanidade nenhum país que conseguiu se desenvolver sem antes investir na educação.
E ainda no Ceará, o presidente assina medida para concluir mais de 3.500 obras em escolas e creches. Ana Karina de Carvalho.
Serão investidos quase 4 bilhões de reais até 2026. Com isso, a expectativa é criar cerca de 450 mil vagas nas redes públicas de ensino no Brasil.
E também na Voz do Brasil de hoje.
Domingo é Dia das Mães.
E vamos aproveitar a data para falar sobre as ações e programas do governo voltados para o bem-estar de mulheres e mães brasileiras.
Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Um espaço onde o estudante passa o dia, faz todas as refeições e se dedica ainda a cursos complementares.
Assim funcionam as escolas em tempo integral.
E o Ministério da Educação vai ampliar esse modelo de ensino, garantindo mais 1 milhão de vagas em todo o país.
Um investimento de 4 bilhões de reais foi anunciado pelo presidente Lula, no Ceará.
Os estudantes recepcionaram o presidente Lula, que parou para conhecer projetos desenvolvidos por alunos de escolas públicas no Ceará. Em um auditório cheio de jovens, o presidente Lula deu um recado.
Tem presente melhor para a mãe de vocês do que vocês estarem aqui. Quando vocês passarem no Enem, então, vai ser um presente que não tem preço.
A escola faz parte das mais de 200 instituições em tempo integral do estado do Ceará. O objetivo do governo federal é que este número cresça em todo o país. Por isso, foi apresentado o programa Escolas em Tempo Integral, como explica o ministro da Educação, Camilo Santana.
Vamos lançar uma meta inicial de 1 milhão de novas matrículas. O governo federal, através do MEC, vai colocar, disponibilizar 4 bilhões de reais para induzir essa política de tempo integral em todo o Brasil.
Para o presidente Lula, mais que ensino de qualidade, a escola em tempo integral oferece segurança.
Porque nós não queremos cuidar apenas da educação, nós queremos cuidar da segurança do jovem e da tranquilidade da mãe. É muito importante uma mãe colocar uma criança na escola de tempo integral, sair para trabalhar, saber que a criança está bem guardada.
Na escola de ensino médio, em tempo integral, deputado Paulino Rocha, a carga horária é de 35 horas semanais. Uma mudança que diminui a evasão escolar, como explica o diretor da escola, Herbert Marques Gomes.
Ele passa mais tempo conosco, maior tempo de aprendizado, um maior acompanhamento. E a gente acaba com essa permanência, né, dentro da escola, resgatando o aluno.
Um mundo de desafios para quem não estava acostumado a ficar tantas horas na escola, como explica a estudante Luana, de 17 anos.
Passa maior tempo aqui na escola, né, desenvolvendo os projetos, né, tendo interação maior com os alunos mesmo, né.
E um incentivo para quem tinha dificuldade de estudar sozinho, como conta Yasmin Nobre Bezerra, que está no terceiro ano do ensino médio e se prepara para o vestibular.
Nunca me tinha visto tão perto de tantas pessoas por tanto tempo como no sistema integral.
De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, os recursos do programa serão repassados a estados e municípios, que vão definir onde serão implantadas as escolas em tempo integral. De Fortaleza, no Ceará, Ana Graziela Guiar.
E ainda no Ceará, na cidade do Crato, o presidente Lula anunciou agora há pouco que o governo vai concluir mais de 3.500 obras de infraestrutura escolar.
É o Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica.
A iniciativa pode criar cerca de 450 mil vagas na rede pública de ensino.
Um investimento de 4 bilhões de reais até 2026.
Antes, o presidente participou de inauguração de um centro de educação infantil.
A repórter Ana Karina de Carvalho está no Crato e traz ao vivo mais informações. Boa noite, Ana Karina.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana e a todos. No Parque de Exposição Pedro Felício, aqui no Crato, o presidente Lula assinou uma medida provisória que institui o Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica. Ou seja, obras que vão da educação infantil ao ensino médio e que ficaram paradas ou inacabadas em todo o Brasil. Olha, são 1.221 unidades de educação infantil, entre creches e pré-escolas, 989 escolas de ensino fundamental, 36 delas profissionalizantes e 85 obras de reforma ou ampliação. Além de 1.264 quadras poliesportivas. Então, são mais aí de 3.500 obras. E durante a cerimônia, o presidente Lula destacou a importância do investimento em educação.
Vocês sabem que esse país não vai para frente se a gente não investir na educação. Eu digo sempre que o maior patrimônio que uma mãe quer deixar para os seus filhos não é uma casa ou um carro, é um diploma de uma universidade para o seu filho ter uma profissão.
E mais cedo, o presidente Lula participou também, aqui no Crato, da inauguração de um centro de educação infantil. Eu estive lá e conversei com familiares de crianças matriculadas na instituição. Vamos ouvir.
O Centro de Educação Infantil Moacir Soares de Siqueira, no Crato, no Ceará, estava fechado há 2 anos e foi reaberto em abril. O local, que tem capacidade para atender 200 crianças, foi oficialmente inaugurado. Um alívio para a garçonete Francineide de Araújo, que tem um filho com um transtorno do espectro autista.
Ele não conseguiu se adaptar em outras creches. Aí a Secretaria da Educação transferiu ele para cá. Aqui o espaço é muito mais amplo, bem arejado e tem bastante espaço, quero que ele sentia muito incomodado. Sabe, ele se sentia muito incomodado com a questão de pouco espaço, muita criança e barulho. E aqui, por ser maior, ele fica bem mais à vontade.
Dom Givaldo Matias está com o neto Davi de 6 anos matriculado. Segundo ele, a criança que morava em São Paulo está se adaptando muito bem ao novo local.
Está se adaptando bem, né, graças a Deus. E ele está adorando a creche nova aí. É só lazer, maravilha para ele.
Davi sabe muito bem qual a atividade preferida no centro.
Eu gosto de desenhar um monte de coisa.
Nesta sexta-feira, o presidente Lula visitou as instalações do centro e conversou com crianças e trabalhadores. A secretária municipal de educação de Crato, Germana Alencar, destacou a importância do local voltar a funcionar e atender a população.
Precisávamos ter, sim, essa retomada. Uma qualidade para a educação começa por isso, com um espaço para valorizar a educação para a criança, para a aprendizagem, um espaço para poder ela estar aqui nesse ambiente prazeroso, acolhido, que ela se sinta bem, que então ofereça essa aprendizagem.
Crato foi a cidade escolhida pelo presidente Lula para assinar a medida provisória que institui o Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica. Serão investidos quase 4 bilhões de reais até 2026 para a conclusão de mais de 3.500 obras de infraestrutura escolar paralisadas ou inacabadas em todo o país. Com isso, a expectativa é criar cerca de 450 mil vagas nas redes públicas de ensino no Brasil. De Crato, no Ceará, Ana Karina de Carvalho.
Sugestões de investimentos em habitação, saúde, educação, programas sociais.
Hoje foi a vez de Alagoas e Pernambuco receberem as plenárias do PPA participativo.
O plano plurianual vai apontar prioridades para políticas públicas e programas de governo para os próximos 4 anos.
Organizações da sociedade civil e cidadãos podem enviar propostas até 10 de julho.
Depois de Salvador, foi a vez de Maceió, em Alagoas, e Olinda, em Pernambuco, reunirem movimentos sociais, entidades e cidadãos para sugerir ao governo federal quais políticas públicas são prioridades para seus estados no período de 2024 a 2027. A medida faz parte do Plano Plurianual Participativo. A representante do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto de Alagoas, Liane Martins, apresentou as prioridades definidas pela entidade.
A gente quer um Brasil que a gente avance na política social da habitação, do Minha Casa e Minha Vida, voltada com o programa Minha Casa e Minha Vida, entidade, com um diálogo de participação popular do povo, a base trabalhando de baixo para cima.
O plano plurianual é um instrumento de planejamento das políticas públicas, como saúde, educação e programas sociais, a exemplo do Bolsa Família. As coletas de sugestões vão ocorrer de forma presencial nos 26 estados e no Distrito Federal. As propostas vão ser analisadas pelo governo e depois encaminhadas para discussão e votação no Congresso Nacional. Se aprovado, o PPA participativo vira lei. Em Alagoas, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, lembrou das necessidades da área de educação.
O Brasil não vai para frente sem educação de qualidade. Eu sei o que isso significa. Os nossos jovens precisam estar nas escolas, escolas de qualidade, com internet, com escola em período integral. Quem sabe, né, trazer para o Brasil o exemplo de Alagoas e garantir o poupança jovem para os nossos jovens do ensino médio, depositar um dinheirinho todo mês para a juventude não sair da escola e chegar no final do ensino médio, além de já sacar um pouquinho desse dinheiro, o restante fica na poupança, ele pode sacar.
As plenárias estaduais seguem até 10 de julho e neste sábado será a vez de João Pessoa, na Paraíba, receber o evento. Para participar, as entidades precisam fazer inscrição, disponível na página da Secretaria-Geral da Presidência, na internet. Além das plenárias presenciais, as propostas populares podem ser apresentadas por meio dos fóruns interconselhos, que reúnem conselhos nacionais em diversos setores, e também pela plataforma digital Brasil Participativo, que permite a participação direta dos cidadãos. O endereço é gov.br/Brasil Participativo. Reportagem Ney Pereira.
E na plenária de Olinda, Pernambuco, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, convidou a população a fazer sugestões para o PPA participativo.
É fundamental, meus irmãos e minhas irmãs, que cada um de vocês que estão aqui nesse momento possa escolher o que você acha prioridade para o seu país, para o seu estado, para a sua cidade. É fundamental que entre na plataforma digital, que é a maior plataforma de participação social já vista na história do Brasil, para poder colocar as suas impressões, os seus desejos e as suas vontades.
E lembrando que os cidadãos podem participar do plano plurianual diretamente pelo endereço gov.br/Brasil Participativo.
Hoje é o Dia Internacional da Enfermagem.
E o presidente Lula sancionou o projeto de lei que libera 7 bilhões e 300 milhões de reais para que estados e municípios realizem o pagamento do piso nacional dos trabalhadores de enfermagem.
O piso para enfermeiros é de R$ 4.750. Os técnicos de enfermagem recebem, no mínimo, R$ 3.325. E os auxiliares de enfermagem e as parteiras, R$ 2.375.
Segundo o Conselho Federal de Enfermagem, existem quase 3 milhões de profissionais do setor no Brasil.
O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o valor vai garantir que estados e municípios paguem o piso.
Está no Diário Oficial, o Ministério da Saúde publica hoje também uma portaria que detalha a distribuição desse recurso para os estados e municípios, para que os estados e municípios possam honrar o novo piso da enfermagem, que envolve enfermeiros e enfermeiras, técnicos de enfermagem, parteiras de todo o nosso país.
A inflação oficial do país foi de 0,61% em março.
O índice foi 0,10 ponto percentual abaixo da taxa de março.
O maior impacto para o índice, esse índice de abril, foi o reajuste no preço dos medicamentos.
No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação está em 4,18%.
A meta central do governo para o ano é de 3,25%, podendo variar até o teto de 4,75%.
Compra de sementes, equipamentos e maquinários.
Plano Safra já liberou mais de 290 bilhões de reais para produtores rurais.
Os detalhes daqui a pouco.
Além de ajudar na defesa das nossas fronteiras, o Exército também atua em obras.
São rodovias, ferrovias e aeroportos executados pela área de engenharia do Exército em parceria com o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte.
Obras que contribuem para a mobilidade dos brasileiros e a integração do país.
No momento, militares dos batalhões de engenharia de construção da Força Terrestre trabalham em 20 obras distribuídas pelo Brasil. Para o diretor de obras de cooperação do Exército, General Rogério Cetrim de Siqueira, executar esses empreendimentos prepara os militares para possíveis situações de desastres e conflitos, além de fomentar o crescimento socioeconômico do país.
Existe o viés operacional, é a parte do adestramento da tropa de engenharia de construção e temos também, como consequência desse adestramento, o apoio ao desenvolvimento nacional.
No estado de Roraima, integrantes do 6º Batalhão de Engenharia de Construção do Exército finalizam a pavimentação de um trecho da rodovia 432. A BR é uma via alternativa para o escoamento da produção agrícola e pecuária do estado. No município de Cantá, a cerca de 25 quilômetros de Boa Vista, o comerciante Francisco Fabiano Coutinho da Cruz comenta como era a situação da rodovia no passado.
6 anos atrás era só poeira, atoleiro, um sistema de degradação total da BR, né? A gente teve invernos aí de se tornar lagoa, né? No meio da BR mesmo, de empatar qualquer tipo de trânsito, né? Hoje a gente já vê que o serviço está terminando, graças a Deus.
Até o momento, o Exército concluiu aproximadamente 92% do trabalho programado na BR-432. No trecho localizado na altura do quilômetro 180, os militares desenvolvem serviços como terraplanagem, asfaltamento e drenagem. O morador da Vila Central do Cantá e comerciante na região, Emerson Rodrigues da Cruz, enfatiza os benefícios da obra para a comunidade local.
O nosso transporte vai durar mais sem quebrar, né? Espero que agora vai melhorar bastante para todo mundo. Para quem é comerciante, para quem não é, morador mesmo. Para quem trabalha com táxi, vai ficar 100%.
Outros exemplos de obras em curso pela Engenharia do Exército são a duplicação da BR-116 no Rio Grande do Sul, a reforma do aeroporto de Dourados em Mato Grosso do Sul e a construção da ferrovia da integração Oeste-Leste no estado da Bahia. Reportagem Lani Barreto.
Todos os brasileiros a partir dos 6 meses de idade podem tomar a vacina contra a gripe.
O Ministério da Saúde ampliou a recomendação para estados e municípios aplicarem o imunizante.
Segundo o Ministério, o objetivo é expandir a cobertura vacinal antes do inverno, quando as infecções respiratórias tendem a aumentar.
Aproximadamente 21 milhões de pessoas já receberam vacinação contra a influenza, o que representa cerca de 30% do grupo prioritário.
Mais de 80 milhões de doses da vacina foram distribuídas para todo o país.
A meta do Ministério é vacinar 90% da população.
Domingo é Dia das Mães.
Além de criar os filhos, muitas delas também precisam administrar o lar, estudar e trabalhar fora.
Para ajudá-las nessas múltiplas responsabilidades, o governo federal prioriza ações voltadas para o bem-estar das mulheres e mães brasileiras.
O novo Bolsa Família, por exemplo, garante comida na mesa e mais dignidade aos lares.
E para conciliar carreira profissional à vida familiar, mudanças no Bolsa Atleta permitem que esportistas continuem a receber o benefício durante a gravidez.
Desempregada desde o final do ano passado, a dona de casa Pamela Ferreira, de 24 anos, cuida sozinha dos 2 filhos, um de 4 anos e um bebê de 6 meses. Os R$ 900 que ela recebe do Bolsa Família são fundamentais para pagar as contas do mês.
Esse benefício me ajuda muito a se manter, comprar alimento, as verduras, né, que pode faltar para a criança, as frutas dele. Só o que ajuda é esse benefício e eu compro tudo que preciso.
Em 81% dos lares alcançados pelo Bolsa Família, como o da Pâmela, a mulher é a responsável pelas finanças. Desde março, o programa tem um valor mínimo de R$ 600 por família, mais R$ 150 por criança de até 6 anos na composição familiar. A partir de junho, o programa vai pagar um adicional de R$ 50 por criança ou adolescente e por gestante. O governo federal também tem priorizado as mães de famílias de baixa renda por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Das 6.500 casas entregues este ano, cerca de 5.300, ou seja, 82%, tiveram os contratos assinados por mulheres como titulares. Outra medida é a garantia de que atletas grávidas ou mães de recém-nascidos tenham assegurado o pagamento do Bolsa Atleta durante o afastamento das competições. A atleta de remo paralímpico, Josiane Dias, recebe o benefício desde 2009 e agora se sente mais segura para ser mãe.
Iniciei um planejamento familiar e eu tenho embriões congelados, então é uma grande conquista a Bolsa Atleta, sendo garantida também para as atletas que querem ter filhos, né, e que possam, inclusive, fazer um planejamento com mais segurança.
Pensando no crescimento profissional das mães, o governo quer ainda estimular a presença de mulheres na ciência e o empreendedorismo feminino, com a oferta de crédito mais barato para a produção, agricultura e inovação. Outras ações do governo federal afetam diretamente a vida das mães, como o aumento do salário mínimo, que chegou a R$ 1.320. O reajuste de até 39% no Programa Nacional de Alimentação Escolar e a retomada do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, permitem que os filhos tenham acesso a alimentos de mais qualidade nas escolas. Já a retomada de obras em creches e o investimento de R$ 4 bilhões para ampliar as vagas de ensino integral em instituições públicas dão tranquilidade à mãe para que esteja no mercado de trabalho ou em outros espaços. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Em 10 meses, o Plano Safra disponibilizou mais de R$ 290 bilhões para os produtores rurais.
Recursos para compra de sementes, equipamentos e maquinários.
Foram mais de 1,5 milhão de contratos de financiamento, a maioria para pequenos e médios produtores.
E nas próximas semanas, o crédito rural deve receber mais recursos, cerca de R$ 8,5 bilhões.
De julho do ano passado até abril de 2023, o crédito rural disponibilizou 290,43 bilhões de reais no atual Plano Safra. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, foram mais de 1,5 milhão de contratos nesse período de 10 meses. Só no Programa Nacional da Agricultura Familiar, o PRONAF, foram 1,154 mil contratos. Já no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP, foram 174 mil contratos. Os demais produtores formalizaram 262 mil contratos. José Guilherme Brenner produz soja, milho, feijão, trigo e sorgo na zona rural do Distrito Federal e fala sobre a importância desse apoio financeiro do governo federal.
É importante que tenha esse apoio e a questão dos equipamentos é que normalmente eles são um valor muito alto. Então, um produtor, se ele fosse comprar, muitas vezes não teria nem esse recurso para poder comprar esse equipamento, que é um equipamento importante, né, para ele poder aumentar a produtividade, né, aumentar a rentabilidade dele.
Os pequenos e médios produtores contrataram mais de 87 bilhões de reais em todas as finalidades: custeio, investimento, comercialização e industrialização, somando PRONAF e PRONAMP. Gente que financia desde as sementes até o maquinário usado na semeadura e colheita. E a novidade é uma suplementação anunciada pelo Ministério do Planejamento nesta quinta-feira. O assessor especial do Ministério da Agricultura, Carlos Augustin, detalha.
Como o Plano Safra nós devemos normalmente na primeira quinzena de junho, nós achamos que era necessário fazer uma suplementação, 200 milhões de equalização, o que vai representar 8,5 bilhões de crédito. Isso é um bom dinheiro, né? para irrigar essas linhas, né?
Só nos 4 primeiros meses deste ano, o governo federal liberou quase 79 bilhões de reais de crédito rural, que representam 9% a mais do aplicado no mesmo período do ano passado. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF derruba lei do Tocantins sobre porte de armas de fogo a vigilantes.
Empresa é condenada por não homologar rescisões mesmo após a reforma trabalhista.
STJ recebeu denúncia contra a desembargadora da Bahia acusada de operar na Operação Faroeste.
Boa noite, eu sou Marcelo de la Líbera.
E eu sou Walter Lima.
O STF julgou inconstitucional lei do Tocantins que reconhecia a necessidade do porte de armas de fogo para vigilantes de empresas de segurança privada.
O colegiado julgou procedente o pedido formulado pela PGR, que argumentou que a legislação invadiu competência da União para autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico e legislar preventivamente sobre a matéria.
O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, lembrou que o Estatuto do Desarmamento dispõe, entre outras questões, sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição.
A norma prevê ainda, em seu artigo 10, que a autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é de competência da Polícia Federal.
STJ recebe denúncia contra a desembargadora da Bahia, Maria da Graça Osório Pimentel Leal.
O processo também incluiu outras 4 pessoas, entre elas o empresário Adailton Maturino dos Santos. Fátima Uchoa.
A ação penal 965 é resultante da Operação Faroeste, deflagrada para apurar esquema de compra de sentenças em disputas de terras na região oeste da Bahia. Segundo o Ministério Público Federal, a organização criminosa teria movimentado cifras bilionárias com participação de magistrados, empresários, advogados e servidores públicos. Além de receber a denúncia, a Corte Especial do STJ manteve o afastamento da desembargadora até o julgamento de mérito da ação. O colegiado acompanhou o relator ministro Og Fernandes, para quem o MPF apresentou elementos que justificam a abertura do processo contra os réus.
A empresa é condenada por não homologar rescisões mesmo após a reforma trabalhista.
A decisão é do TST. Samantha Flor.
Na ação de cumprimento, o Sindicato dos Empregados no Comércio de São Carlos, em São Paulo, sustentou que a Empreendimentos Pague Menos, a partir da vigência da reforma trabalhista, deixou de homologar as rescisões no sindicato. A empresa, em defesa, sustentou que a mudança do artigo 477 da CLT eliminou a exigência legal de assistência sindical no ato da rescisão contratual. Ao analisar o caso, a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a empresa a pagar multa prevista em convenção coletiva por considerar que a norma coletiva previa a medida até junho de 2018, após a vigência da Lei 13.467, de 2017.
TSE aprova contas de campanha de Miguel Feitosa Neto e José Ailton Alves, prefeito e vice da cidade de Porto da Folha, em Sergipe.
As contas foram desaprovadas pelo TRE do Estado, que alegou omissão de gastos com advogados. Carol Lasno.
O ministro Sérgio Banhos foi o relator do processo no TSE. Para o relator, não é possível exigir comprovação do gasto por não se qualificar como doação ou receita. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, acrescentou que não houve pagamento com recursos do fundo eleitoral ou do fundo partidário, e sim uma participação dos advogados na campanha, auxiliando na prestação de serviços advocatícios.
MPF pede que Fundação informe melhor parentes de vítimas do rompimento da barragem de Fundão em Mariana.
A decisão ao acordo de indenizações é opcional. Maressa Almena.
Neste caso, o MPF pede que os atingidos sejam alertados de que podem optar pelo pagamento do aluguel social provisório até que a justiça dê a sentença que poderá condenar ou não a Fundação Renova. O MPF também pede que a justiça condene a Fundação a consertar as trincas deixadas nos imóveis pelo acidente. O rompimento da barragem de Fundão em novembro de 2015 resultou numa avalanche de aproximadamente 44 milhões de metros cúbicos de lama, danificando diversas casas. Neste ano, o MPF e as demais instituições de justiça que atuaram no caso Samarco fecharam um acordo que garante aos proprietários a reforma e o conserto dos danos causados.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado deve acelerar a análise de projeto que regulamenta apostas esportivas. Comissão de Educação inicia debates sobre novo PNE. Consultoria de Orçamento do Senado divulga estudo sobre implementação do novo arcabouço fiscal. Boa noite. O envio de uma medida provisória pelo governo para evitar a manipulação de apostas esportivas não vai impedir a votação no Senado do projeto que regulamenta jogos desse tipo. A afirmação é do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás. As duas propostas prevêem a cobrança de impostos, ações contra manipulação de resultados e o vício nos jogos. A reportagem é de Érica Christian.
Deve chegar ao Congresso Nacional nos próximos dias a medida provisória que regulamenta as apostas esportivas. Entre os destaques estão a taxação dos valores arrecadados e dos prêmios e a proibição da participação de dirigentes, atletas, árbitros e funcionários das bets nas apostas. O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, explicou que essa MP não vai impedir a votação de um projeto dele que também trata de evitar a manipulação de resultados.
São duas coisas distintas, 100% distintas. A medida provisória, ela está preocupada com o que é honesto em receber tributos de no mínimo 15 bilhões dessas casas que faturam mais de 100 bilhões e não pagam nenhum centavo de imposto.
O projeto prevê a autorização do Ministério da Fazenda para as empresas de apostas que não podem ser clubes. As bets deverão ter sistemas auditáveis e fornecer informações sobre os algoritmos usados e a validação das apostas. O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, destacou ainda a limitação da publicidade das apostas.
Proibir que os clubes tenham nos seus campos as placas para as pessoas apostarem, proibir que jogador de futebol ou de outro esporte também não faça propaganda sobre isso.
O projeto ainda está na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. A medida provisória, por sua vez, que já tem força de lei depois de editada, será analisada por uma comissão mista e depois pelos plenários da Câmara e do Senado.
A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, alertou que o número de casos de sífilis congênita, que é quando a mãe transmite a doença para o bebê na gestação, vem aumentando no país. Dados da Fiocruz indicaram que houve 93 mil casos de sífilis congênita no país entre 2011 e 2017, que provocaram a morte de quase 2.500 bebês. Só no Rio de Janeiro, em 2021, foram 27 mil casos e 188 mortes de crianças, de acordo com o médico Mauro Romero Leal, da Universidade Federal Fluminense. Médica, a senadora Zenaide Maia explicou que a sífilis é transmitida sexualmente. Por isso, ela acredita que a medicina preventiva por meio das unidades básicas de saúde é a forma mais eficaz de identificar quem está infectado. No caso das mulheres, a senadora enfatizou que os testes preventivos são essenciais para o início do tratamento, o que pode evitar a contaminação do bebê e, consequentemente, a sua morte.
O rastreamento de sífilis durante a gestação é simples. A sífilis tem cura desde a descoberta da penicilina. Então, a incidência aumentada de sífilis congênita, levando a óbitos, crianças desse país, e nós precisamos sim de um esforço coletivo para dar visibilidade a isso. Informação é poder.
A Comissão de Educação começa na próxima semana um ciclo de debates sobre a elaboração do novo Plano Nacional de Educação. O PNE é uma política pública que concentra esforços conjuntos da União, estados e municípios pela oferta e qualidade de ensino público, desde a educação básica à superior. Repórter Yara Farias Borges.
Dando início ao ciclo de audiências sobre o novo Plano Nacional de Educação, a Comissão de Educação vai abordar as estratégias e as diretrizes que devem nortear a elaboração da nova norma. O atual PNE vai expirar em 2024 e, por iniciativa do presidente da CE, senador Flávio Arnes, do PSB paranaense, 7 debates vão enfocar diferentes aspectos do plano. Flávio Arnes explicou que o novo documento começará a valer a partir de 2025, por isso a necessidade de debater o assunto.
Para discutir estratégias e diretrizes que devem nortear a elaboração do novo Plano Nacional de Educação, que se encerra no ano que vem. A gente tem que debater bastante, porque o novo Plano Nacional de Educação tem que vigorar a partir de 2025. Então, esse ano e ano que vem, teremos que fazer esse debate.
Foram convidados para esta primeira audiência representantes do Ministério da Educação, do Conselho Nacional de Educação, do Fórum Nacional da Educação e do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira.
Em um estudo divulgado nesta quinta-feira, a Consultoria de Orçamento do Senado analisou a proposta de novo arcabouço fiscal do governo. Para os autores do estudo, apesar de ser um bom ponto de partida, há problemas específicos de desenho da proposta que comprometem a sua implementação. Detalhes com o repórter Floriano Filho.
A Câmara dos Deputados já pode votar nos próximos dias o chamado arcabouço fiscal, que é uma proposta do governo para equilibrar receitas e despesas do orçamento público. Neste ano, a arrecadação deve cair junto com a desaceleração econômica e a acomodação do preço do petróleo. Por outro lado, as despesas públicas devem aumentar com as transferências sociais. Segundo a Consultoria de Orçamento do Senado, a proposta do governo tem limitações. O consultor Fernando Moutinho Bittencourt, um dos autores do documento, afirmou que o projeto é incompleto e não traz uma previsibilidade para as contas públicas.
Não existe uma sinalização futura de resultados de política econômica a serem atingidos dentro da estrutura permanente das regras. Então, as metas continuariam a ser traçadas ano a ano de acordo com a dinâmica política de cada ano. Isso é o oposto do que se pretendia ao fazer com regras fiscais.
O estudo faz parte da série Orçamento em Discussão e está disponível gratuitamente na página do Senado na internet.
A senadora Mara Gabrilli quer trazer para o Brasil a tecnologia do exoesqueleto Atalante. O equipamento permite que pessoas com deficiência ou mobilidade consigam se sentar, levantar, inclinar e até andar. Mais detalhes com Gabriela Pereira.
A senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, foi até Nova York, nos Estados Unidos, para testar um novo modelo de exoesqueleto, um aparelho que proporciona mobilidade para pessoas com deficiência. Desenvolvido pela empresa francesa Wondercraft, o equipamento chamado Atalante permite que as pessoas consigam ficar em pé e se mover em várias direções com os braços livres, além de possuir programação especial que varia de acordo com a necessidade do usuário, permitindo sentar, levantar, inclinar e andar. Tetraplégica há quase 3 décadas, a senadora afirmou que vai trabalhar para trazer a tecnologia para o Brasil.
Seja recurso dos parlamentares, seja recurso de filântropos que queiram ajudar a investir para trazer vários equipamentos. Então, assim, eu estou aqui querendo unir forças para trazer esse equipamento de robótica para o Brasil, para poder disponibilizar em todos os estados.
Mara Gabrilli falou sobre a ideia de criar Walk Centers, que no português significa centros de caminhada, para tratar do condicionamento físico de pessoas com e sem deficiência.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria na construção da ponte sobre o rio Igaraçu, no Piauí. O trecho acrescenta mais um acesso à Praia da Pedra do Sal, que é um importante centro turístico para a região. O trabalho concluiu que é necessário fazer obras complementares que não estavam previstas no projeto original. Por isso, o funcionamento será parcial até que sejam feitos novos investimentos. O TCU entendeu ainda que falta um estudo sobre alternativas de soluções para a obra, falha que vai contra o princípio da eficiência na administração pública. O empreendimento é custeado com recursos da União por meio de repasse para o município e participação da Caixa Econômica Federal. Inicialmente, o contrato previa a aplicação de R$17 milhões, mas teve aumento para R$29 milhões, com contrapartida de R$12 milhões por parte da Prefeitura. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova inclusão de dados sobre violência à mulher em sistema de segurança pública.
Câmara cria datas para campanhas de prevenção e conscientização.
Projetos criam cargos no Conselho Nacional de Justiça e no TJDF.
Boa noite. Em meio a críticas sobre gastos do Judiciário, o Plenário da Câmara aprovou projetos que criam cargos no CNJ e no TJDFT. Entenda na reportagem de Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou 2 projetos que criam cargos no Judiciário. Um deles cria, ao longo de 4 anos, 70 cargos efetivos e 20 funções comissionadas no Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. O segundo cria funções comissionadas no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. As 2 propostas foram aprovadas depois de muito debate no plenário a respeito de custos com pessoal no Judiciário. O projeto que cria cargos no CNJ foi enviado ao Congresso pelo Supremo Tribunal Federal. Ele estima um custo de R$1,3 milhão este ano e o dobro nos 3 anos seguintes. A relatora, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, fez mudanças na proposta original. Ela acrescentou a previsão de pagamento de gratificações para servidores com curso superior e previu a retomada do pagamento dos chamados quintos para os servidores antigos, que não haviam ingressado na Justiça para pedir a incorporação do benefício ao salário. A incorporação dos quintos foi extinta em 1990, mas o Judiciário deu ganho de causa a quem recorreu da decisão. Para quem não recorreu, os quintos têm sido descontados do reajuste salarial aprovado no ano passado. Medida semelhante já tinha sido aprovada pelo Congresso para beneficiar servidores do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público. Para Érica Cocai, é uma questão de justiça.
Nós estamos aqui corrigindo uma profunda injustiça. Os servidores do Judiciário, eles tinham o direito a 1/5. Esse 1/5 foi extinto e vários servidores entraram na Justiça e conseguiram retomar esse 1/5. E, posteriormente, o Supremo decidiu que só valeria a incorporação dos quintos aos servidores que tinham decisão judicial. E foi decidido na sentença do Supremo de que, quando houvesse um reajuste, esse valor seria descontado.
O plenário também aprovou o projeto que cria funções comissionadas no quadro de pessoal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a um custo de R$1 milhão por ano. A justificativa é um aumento de 100% dos processos entre 2020 e 2022. A proposta recebeu parecer favorável do relator, deputado Rafael Prudente, do MDB do Distrito Federal, mas foi criticada por deputados de diversos partidos. Para o deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, o judiciário tem os maiores salários do serviço público e esses recursos poderiam ser empregados no aumento da eficiência dos serviços.
Esse recurso, obviamente, ele seria ou poderia ser utilizado de outra forma, investindo em mais tecnologia, por exemplo, em mais cursos, em mais efetivação do trabalho da estrutura que já existe. O segundo ponto é que esse recurso, quando ele não é utilizado, ele retorna para o executivo, que pode ser utilizado nas áreas essenciais, saúde, segurança e educação. O que se vê aqui é um movimento contrário, a utilização de recursos para sustentar e para aumentar os próprios recursos e os próprios poderes.
Os projetos que criam cargos no judiciário foram enviados para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou projetos que criam datas específicas para homenagear ou promover campanhas de conscientização e de enfrentamento ao crime e doenças. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações e tem mais detalhes.
Um dos projetos aprovados cria o Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19, a ser celebrado em 12 de março de cada ano. Outra proposta torna 25 de outubro o Dia Nacional de Combate ao Estupro. O terceiro projeto cria o Programa Nacional de Prevenção da Depressão, na semana do dia 10 de outubro. O projeto que torna 12 de março o Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19 lembra a data da morte da primeira vítima oficial da doença no Brasil, Rosana Aparecida Urbano. Ela morreu em 2020 em São Paulo e em menos de 2 meses morreram também, em decorrência da pandemia, a mãe, o pai, uma irmã e um irmão dela. De lá para cá, quase 700 mil brasileiros morreram em decorrência da doença. O projeto teve parecer favorável do relator, deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, e foi aprovado de maneira simbólica. Mas o deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, defendeu que um memorial seria a melhor maneira de lembrar as vítimas.
Seria mais interessante que fosse criado um mausoléu, um monumento, mas criar um dia para as vítimas da Covid, né? Eu vou votar sim, mas realmente faltou um pouco de imaginação. Um mausoléu, um monumento, tudo bem.
O autor da proposta, deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, diz que outro projeto em tramitação no Senado prevê um memorial para as vítimas da Covid.
Então hoje nós homenageamos a data da primeira vítima da Covid no país e depois nós vamos ter uma outra oportunidade de votar aqui o memorial às vítimas desta tragédia sanitária vivenciada aqui no nosso Brasil.
A Câmara também aprovou a criação do Dia Nacional de Combate ao Estupro, em 25 de outubro. A autora da proposta, a ex-deputada Margarida Salomão, escolheu a data para lembrar a prisão e estupro da madre Maurina Borges da Silveira, em plena ditadura militar. A relatora, a deputada delegada Adriana Corsi, do PT de Goiás, lembrou que ocorrem quase 200 casos de estupro por dia no país, um a cada 8 minutos. A data, de acordo com a proposta, será marcada por eventos de conscientização para a prevenção do crime. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, comemorou a aprovação.
Data da prisão nos idos da ditadura, que ninguém aqui quer ver de volta. Da madre Maurina Ribeirão Preto, que foi barbaramente torturada e estuprada na prisão. Isso é abominável em qualquer circunstância. Que bom que houve unanimidade humanística e civilizada desse plenário em relação a isso.
Terceiro projeto cria o Programa Nacional de Prevenção da Depressão, campanha de conscientização e prevenção que ocorrerá todos os anos durante a Semana Nacional de Conscientização sobre a Depressão. Uma lei aprovada no ano passado já prevê a Semana de Conscientização, que ocorre todos os anos na semana do dia 10 de outubro. Entre os objetivos do programa estão o combate ao preconceito contra as pessoas com depressão e o acesso ao tratamento no Sistema Único de Saúde, com prioridade para ações preventivas. A relatora, a deputada Nelly Aquino, do Podemos, de Minas Gerais, lembrou que quase 97% dos suicídios registrados no Brasil têm como causa a depressão.
Esses dados demonstram claramente que a depressão é um relevante problema de saúde pública, que demanda uma política específica e mais abrangente, que inclua todos os aspectos da vida da pessoa, em especial o trabalho e a escola, de forma a propiciar ambientes mais acolhedores e menos tóxicos para uma convivência humana. O Estado tem o dever de desenvolver instrumentos que permitam melhorias sensíveis na atenção à saúde mental.
Os três projetos foram enviados para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Dandara, do PT de Minas Gerais, critica a manutenção da taxa de juros em 13,75%, enquanto a deflação de 1% no país, segundo o Índice Geral de Preços. A deputada considera que a taxa excessivamente alta prejudica a economia, aumentando a inadimplência, reduzindo o consumo e diminuindo a produção industrial e os empregos.
Para Dandara, a manutenção da taxa Selic elevada aumenta as desigualdades sociais e econômicas no país, com os ricos se beneficiando dos dividendos, enquanto os pobres pagam juros altíssimos no cartão de crédito.
Merlong Solano, do PT do Piauí, informa que a intenção do governo de reestatizar a Eletrobras é mais uma fake news propagada pela extrema-direita. O deputado explica que a ação da Advocacia Geral da União busca apenas corrigir as falhas no processo de privatização da empresa.
Merlong Solano argumenta que existe uma discrepância entre a participação acionária do governo, que atualmente corresponde a 43%, e o seu direito de voto, que se limita a apenas 10%.
Política.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, critica a intenção do governo federal de retomada da compra de energia da Venezuela. Segundo o deputado, os governos petistas sempre desviaram recursos, principalmente do BNDES, para financiar regimes autoritários na América Latina.
Luiz Lima sugere ao Supremo que pare de se preocupar com questões insignificantes relacionadas ao ex-presidente Bolsonaro e passe a investigar o desvio de trilhões de reais do bolso do trabalhador brasileiro para financiar ditaduras.
João Daniel, do PT de Sergipe, afirma que o grupo liderado por Jair Bolsonaro trabalhou durante 4 anos para tentar implantar uma ditadura no país. O deputado espera que a CPMI dos atos de 8 de janeiro investigue todos os envolvidos e que o Supremo puna de forma rigorosa os golpistas e terroristas.
João Daniel acredita que o presidente Lula vai restabelecer o financiamento para que as empresas brasileiras possam investir e contribuir com o crescimento do país.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, reclama da falta de respeito de alguns parlamentares ao regimento interno e ao espaço do debate democrático. Ele defende que os parlamentares usem de seus mandatos para fazer o que o povo espera deles, ações concretas para resolver problemas da vida real.
Helder Salomão critica a taxa de juros defendida pelo Banco Central e diz que ela serve aos investidores do mercado financeiro e de paraísos fiscais. Na opinião do deputado, o Bacen está declinando de sua responsabilidade de controlar a inflação para fazer política.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, destaca a visita do presidente Lula a Salvador para o lançamento do processo do Plano Plurianual de 2023 a 2027, com sugestões da população. Ele ressalta que este é o primeiro de 27 encontros do chefe do Executivo com moradores de todas as capitais brasileiras.
Além disso, Joseildo Ramos destaca decreto que regulamenta a Lei Paulo Gustavo, destinando quase 4 bilhões de reais para a cultura nacional. Segundo o deputado, este é o maior valor já destinado ao setor na história do país.
Já General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, questiona a Lei Paulo Gustavo, que direciona recursos públicos para o setor cultural brasileiro. Ele pede que o dinheiro seja destinado a pequenos artistas e movimentos culturais, em vez de artistas famosos.
General Girão também acusa a esquerda de tentar calar o povo brasileiro com a aprovação do PL das fake news. O deputado é a favor da regulação das redes para punir criminosos e não aqueles que discordam da linha de pensamento do atual governo federal.
Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, demonstra sua preocupação com o projeto das fake news. Ela enfatiza que a Constituição veda a censura e que o momento é perigoso para a democracia e para o povo brasileiro.
Na opinião de Bia Kicis, o projeto visa silenciar aqueles que pensam diferente do atual governo. A deputada defende que a internet deve ser entendida como uma praça pública, na qual as pessoas são livres para se manifestar e devem ser responsabilizadas caso cometam crimes.
Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, comenta o bloqueio da plataforma Telegram, e afirma que o objetivo final do ministro Alexandre de Moraes é o de calar a sociedade brasileira.
Marcel Van Hatten convida o parlamento e o povo a se manifestarem contra uma possível censura imposta à liberdade de expressão representada pelo projeto das fake news.
Coronel Telhada, do PP de São Paulo, demonstra preocupação com os rumos que a democracia do Brasil tem tomado. Ele afirma que o país está vivendo um estado de exceção, em que a Constituição é rasgada diariamente por aqueles que deveriam defendê-la.
Coronel Telhada ainda critica a resolução do Conselho Nacional de Justiça que, entre outros pontos, determina o fechamento dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico existentes no Brasil, instituindo a política antimanicomial do Poder Judiciário.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, considera que a mensagem do Telegram com críticas ao projeto das fake news para seus usuários é um ataque ao parlamento e aos mandatos constituídos.
Segundo Maria do Rosário, o estabelecimento de regras, inclusive para redes sociais, é fundamental para a defesa da democracia. Por isso, ela acredita que a inexistência de uma lei nesse sentido gera instabilidade ao país.
O Welter, do PT do Paraná, destaca a iniciativa do presidente Lula de retirar as grades do entorno do Palácio do Planalto, para, segundo ele, aproximar o governo do povo. O deputado também ressalta a importância de uma gestão transparente que valoriza a sociedade brasileira.
O Welter ainda defende a regulação das plataformas de tecnologia por meio da aprovação do PL das fake news. Segundo o deputado, o Estado deve atuar como regulador e rechaça a acusação de que o PL das fake news pretende censurar a população e as redes sociais.
Saúde.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, condena a incineração durante o governo Bolsonaro de quase 2 milhões de doses de vacinas contra a Covid. Ela lembra que as doses venceram por não terem sido distribuídas à população, enquanto o número de mortos por falta de imunizantes ultrapassava os 700 mil.
A informação, segundo Benedita da Silva, é do Tribunal de Contas da União e demonstra o que, para a deputada, é um dos atos mais desumanos já vistos.
Segurança Pública.
André Fernandes, do PL do Ceará, diverge do ministro dos Direitos Humanos a respeito da descriminalização das drogas para diminuir a população carcerária.
Para André Fernandes, o Brasil deve adotar uma política de combate aos usuários, aos traficantes de drogas e aos defensores de ambos.
A Câmara aprovou a inclusão de dados sobre crimes de violência contra a mulher em sistema de segurança pública. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação e traz mais informações.
De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 18,6 milhões de mulheres sofreram no ano passado alguma forma de violência, da psicológica até a física, ou seja, foram mais de 50 mil vítimas por dia. Para ter mais um instrumento de combate à violência contra as mulheres, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que inclui dados de autores de crimes relacionados à violência contra a mulher no SINESP, Sistema de Informações de Segurança Pública, administrado pelo Ministério da Justiça. Atualmente, os estados e o Distrito Federal alimentam o SINESP com vários tipos de dados, como ocorrências criminais, registro de armas de fogo, pessoas desaparecidas, condenações, penas e mandados de prisão. Na discussão da proposta, a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, citou as diversas formas de violência contra mulheres: sexual, com relações sem consentimento; psicológica, com, por exemplo, humilhações e ofensas; patrimonial, na subtração de bens; e a violência física.
O feminicídio, na maioria das vezes, ele é a ponta do iceberg de uma sucessão de violências. Ele, muito raramente, acontece de uma hora para outra. Por isso que a gente fala que um feminicídio é um crime evitável, que a vida dessa mulher poderia ter sido salva antes, caso nesse ciclo da violência tivesse a interrupção dessa sequência.
Um ponto gerou debates na comissão: o fato de o PT, partido ao qual pertencia autora do projeto, a ex-deputada Rejane Dias, ter apresentado um requerimento pedindo a análise pelo plenário da Câmara de um projeto do deputado Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul, que cria o Cadastro Nacional da Persecução Penal, com informações a respeito de todos os crimes, não apenas os de violência contra a mulher. O projeto era conclusivo, o que significa que poderia seguir para o Senado após a aprovação na CCJ em 2021, mas foi apresentado um recurso pelo PT para análise também pelo plenário, o que o deputado Lucas Redecker viu como uma manobra para atrasar a aprovação do texto.
Esse cadastro de persecução penal que a gente encaminha aqui, que eu encaminhei, que foi aprovado nessa comissão, que o PT fez o encaminhamento para estagnar a tramitação, mandando o pedido de recurso para ser votado em plenário, que essa é um subterfúgio regimental que é utilizado para que os processos, os projetos não andem dentro dessa casa, este seria um cadastro muito mais amplo.
A relatora, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, ressaltou que as duas propostas têm uma diferença fundamental, a da violência contra a mulher, prevê o acesso aos dados apenas no âmbito da segurança pública. E no caso do cadastro de persecução penal, instituições de ensino, hospitais e instituições religiosas terão acesso a dados de crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, caso haja sentença penal condenatória ou decretação de prisão cautelar.
Este cadastro ficará restrito ao sistema de informações do SUSP, ou seja, aos órgãos de segurança. E ele é fundamental para que você possa atestar que a pessoa condenada por violência doméstica, violência contra as mulheres, em qualquer lugar do país, elas possam ser identificadas em qualquer canto desta nação. Para que você possa ter instrumentos que impeçam um processo, inclusive, de impunidade.
A proposta, que inclui dados de autores de crimes relacionados à violência contra a mulher no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom final de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.